O UEL FM apresenta Salocast, um podcast que também é programa de rádio. Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina. Produção e apresentação, Marcos Salomé.
.9, dando início a mais um Salocast terceira temporada, sobre os comandos do senhor Ricardo Lima, mais uma vez com mais um icônico aí para falar um pouquinho da sua trajetória longínqua, jornalística, botequeira.
Grande trajetória anônima, isso é importante.
Um dos figuras que, assim, se você não conhece, provavelmente é só porque você não vê na igreja.
É, exatamente.
Fora isso,
estamos por aí.
Cara, jornalista, professor, fotógrafo, enfim, entre outras coisas, marido e...
companheiro de Raquel e Galhardo.
Hoje, prazerzaço pra falar com mais um desses figurinhas que ilustram a história chamada Londrina, Emerson.
Mas até hoje as pessoas me perguntam: mas jura que você se chama Santos Dias? É verdade, Santos Dias.
Fui batizado assim.
Batizado assim. Fiquei escada desde os 14 anos, estou com 52.
Caramba. Não parece.
Ah, o cabelo? Eu tenho que ir agora consultar o Salomé para ver de onde ele faz essas luzes.
Já vou te falar. Só agradecer o apoio cultural do Empório Mineiro e da Bonato Santos, que nos permitem sempre dar sequência e contar sempre uma nova história. E, obviamente, faz parte também a parceria com a Alma Web Rádio Londrina, que exatamente nos leva a vários e vários e várias instâncias, lugares e afins.
Já temos lugar em comum, né?
Já.
Os dois, os eternos voluntários da Alma.
Exatamente.
Se portam lá, a Alma Londrina Rádio Web, tamo junto.
Deixa a gente lá. Cara, você não é daqui, né?
Não.
Você veio pra cá estudar.
Exatamente. Bom, primeiro, eu adoro aquela piadinha, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está nos vendo no futuro. Você tá vendo isso gravado agora aqui na telinha, ou então ouvindo...
Daqui a um tempo.
O áudio, então, né? Seja lá onde você estiver. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você no futuro aí. Ouça a gente. Rapaz, eu tenho uma história muito curiosa. Todo mundo acha, primeiro descobre que eu sou esse cara e depois acha que eu sou de Ibaiti. Eu vivi de Ibaiti de 1 ano até 17 anos, mas na verdade eu nasci em Goiuerê.
Puta, não é mesmo.
E aí eu fiquei assim, meus pais ficaram 6 meses em Goiuerê, parece minha certidão em Goiuerê, mas saí de lá.
Sim.
Aí eu lembro um dia, quando eu fiz 17, eu falei, vou pegar a mochila e vou conhecer essa tal de Goiuerê. Aí eu fui de mochila.
Aí você foi lá.
Era né, que você podia pegar carona aos 17, isso era muito legal. Você entrava no ônibus também, ninguém perguntava RG, nada.
Vai.
Qualquer coisa. Sou de Goiuerê. Tá. Às vezes eu brinco, é uma tribo indígena, essa cara de peruano que vivia na Bolívia. É, mas o pessoal pergunta, eles acham, perguntam muito se eu sou latino, se eu tenho pai chileno.
Mas
né?
Isso nem parece.
Aí eu falo, não, cara, deve ser caingangue mesmo, deve ser, né? Meu pai é mineiro, minha mãe é paulista do interior, tá. E é legal por quê? Porque, mas e atrás? Tem algumas, não tem, gente, é 100% Brasil.
É isso aí.
É, não tem.
É o que tem.
É o que tem. Ah, mas lá não tem aí um
não,
espanhol.
Não,
não tem, cara. Já...
É assim.
Tem uma bisavó que é um bisavô.
Ixi,
que é espanhol.
Mas
aí a bisavó é, realmente era índia mesmo, indígena, né? Tá. Agora, povos originários, vamos usar o termo aqui também.
E então aí, você é herdeiro?
É, eu sou herdeiro, felizmente, dos traços, né?
Ah, não, pensei que era de tudo.
Tudo o quê?
Mas é indígena?
Ah, é verdade, nós somos donos desse cantinho nosso aqui, né? Como é que é? O pessoal, nossa, os indígenas estão ali ocupando o fundo de vale, ali, né, perto da barragem.
Sim.
Mas, cara, mas aquele ali é trilha há centenas de anos, é nós que estamos ocupando o espaço deles. Né? Eles estão no canto.
É que ninguém explicou, né?
Ninguém explicou,
não tem no livro.
A gente só conhece de 34 para cá, né? 1934 chegaram aí uns...
Descobriram, né? Bum.
Uns gringos e aí, nossa. Aliás, tem uma história curiosa disso, já que a gente está falando de histórias de Londrina.
Sim.
Tem um livro que chama Mulheres Londrinenses, Mulheres de Londrina, que foi pela editora Khan, me fugiu o nome agora da autora, eu não quero errar o nome dela. E a primeira pessoa que ela coloca nas Mulheres de Londrina, são as pioneiras, né?
Sim.
Chama, a Dona Esmeraldino, se não me engano, Gabriela Esmeraldino. Cara, é uma negra que chegou aqui um ano antes da primeira comitiva, antes de fundação de Londrina, tal, acho que era 28 para 29, chegou um ano antes. Ou seja, não tinha nada aqui, já tinha indígena.
Tá.
E também já tinha uma comunidade que estava aqui plantando e colhendo, mas vivendo independente, né?
Legal.
E ela coloca a primeira mulher, uma negra lá, Dona Esmeraldino, sensacional. E ela era cantora do coral.
Que legal.
Isso é muito legal. Mas enfim, isso é sou de Goiôerê, passei minha juventude em Ibaiti, uma terra também no Norte Pioneiro, Norte Velho.
Tá, e por que jornalismo?
Vim para Londrina em 90, para 91.
Eu também.
É, exato, a gente já conversou sobre isso nos bares da vida.
Imagina.
A gente não lembra.
Por que jornalismo, cara?
Cara, é curioso. Às vezes o pessoal fala assim, porque você gosta, porque tem gente que romantiza, né? Eu gosto de jornal desde criança, assistia TV. Cara, eu aos 16 anos, eu era boy de banco, lá na cidade. A gente era família simples, eu lembro que eu consegui um trampo no boy de banco, então eu era rei, assim, porque eu ganhava um salário de boy de banco, assim, Banco do Brasil, né?
E aí eu lembro, de carreira, né?
É, nossa, gente, né? Eu era
Pra que vocês que vão ver ou ouvir também, bancário na década de 80?
Época, meu Deus, era o sonho dos pais, né? Nossa, meu filho entrou como menor auxiliar. É,
se o cara entrasse, os caras davam até almoço pro cara.
Exatamente. E aí, só pra dizer o quanto realmente eu gostava de jornalismo, hein? Eu entrei aos 13, 14 anos, aos 15 para 16, eu tenho a carteirinha que eu não sou acumulador, mas eu tenho umas caixinhas de sapato que tem aquelas coisinhas.
Mas não é acumulador.
Mas não é acumulador, que cabe em duas caixinhas de sapato. Uma gaveta. E aí, eu assinava com um colega meu a Folha de São Paulo com 15 para 16, que não custava essa fortuna que custa hoje uma assinatura. Então, chegava de ônibus de manhã, eu pegava, lia o jornal e entregava pro meu amigo à noite, que a gente fazia o segundo grau à noite. Então, eu fazia isso já aos 16 anos. Meu pai assinava a revista, uma revista chamada Visão, nem existe mais hoje, mas eu lia, meu, adoro, até hoje eu assino revista. Gente, agora pronto, vamos desligar agora, né? Ali, ó, Mulheres de Londrina, Pilares de uma Cidade. Ricardo Lima lembrando pra gente. A autora é Maria Helena Bonsonino. E é pela editora Khan, ó. Esse livro é demais, cara.
Tá vendo que você tem uma assessoria
não,
ali?
Não, o cara é produtor mesmo.
Viu o que quer?
E o jornalismo veio por isso e também porque eu gostava muito dessa ideia de não ter o cotidiano.
Sim.
Eu não sou romântico. Nossa, jornalismo de guerra, que eu vou virar um Robert Capa, fotografar a Segunda Guerra Mundial. Não. Então vou fazer Globo Repórter, viajar o mundo. Mas eu acho assim, você pode trabalhar na sua cidade, até na cidade pequena. Mas hoje você está cuidando do buraco de rua, amanhã cai um avião, no outro
cotidiano,
dia
né?
Vaza não sei o que numa galeria trivial, e aí você vai, outro dia é um assunto político.
Legal você falar isso, porque eu acho que eu tinha essa ideia também, não era aquela coisa, tipo, mas era a não continuidade, eu tenho pavor dessas coisas rotineiras.
Exatamente, então assim, tem gente que fala, você gosta de viajar, eu gosto de viajar, também é fato isso. Já viajei para vários lugares, visitei 10 países, o Brasil faltam 4 estados só para eu pisar, humildemente pisar, porque conhecer você não conhece mesmo,
sim,
né?
Sim,
você não conhece
sim.
Nem Paraná, quiçá. Mas assim, você gosta de viajar. Fui pro Acre.
Existe.
O Acre existe. Ao contrário da banda de Mangá, sexta geração da família Palim, o Acre existe. O Acre não existe, que era o nome da música. E ele existe, cara. E é um estado sensacional.
Ah, assim. Que legal.
Fui pra Rio Branco e eu adorei lá. Queria ir pra Chapuri, pra terra do Chico Mendes. Não consegui ir pra Chapuri, porque assim, lá, aqui a gente fala de distância de 100 km, Londrina e Maringá.
Sim, sim.
Mas, cara, você tá lá em 45 minutos, 50 minutos, você tá em Maringá. Bicho, 100 quilômetros no Acre, velho. É por rio ou por estrada? Falei, nossa, vamos ver. Só que eu não conheci Chapuri, mas eu entrevistei a filha do Chico Mendes, a Angela Mendes,
legal.
Que faz parte de uma das séries que a gente fez de webséries também,
legal.
Por exemplo. Já a gente fala sobre isso, né? Sobre audiovisual. Mas sobre jornalismo é mais ou menos isso. Não precisa ser tão exagerado. Nossa, vou viajar o mundo e tal. Não, eu acho que você pode fazer isso na tua cidade sem cair na mesmice todo dia.
Sim, sim, sim.
Tanto que você não é de repórter setorista. Por exemplo, eu trabalhava na Folha de Londrina, trabalhei por 4 anos. Cara...
Redação, né?
Redação, mas eu trabalhei 2...
Né?
Calma, Folha de Londrina, 99 e 2003.
É.
Só pra você ter uma noção, a Folha tinha sucursais de tudo quanto é lado, tinha até em São Paulo, tinha em Curitiba, tinha um sobrado em Curitiba. E eu fui pra sucursal em Foz do Iguaçu. Cara, 2 anos em Foz do Iguaçu é assim, mestrado, doutorado. Porque assim, você tá todo dia visitando argentino, Paraguai, crise, sacoleiro, mulamba, apreensão, tiroteio. E ao mesmo tempo você tem as belezas naturais, sim, Parque Iguaçu, cataratas. Então assim, você tem uma diversidade de pautas. Cara, eu adorava, mas era fascinante. Eu fui pra lá logo que eu me formei em 98 na UEL, né? Então eu escolhi o jornalismo sem cair na mesmice e por coincidência eu peguei algumas pautas legais. E só para fechar isso de redação, falando em redação presencial, é que o pessoal fala assim, quer escolher porque você gosta muito de cultura? Então eu falei, cara, primeiro eu quero cidades. Que cidades é bairro, tinha um caderno, hoje não existe mais, dividido em caderno. Caderno cultural, caderno cidades, caderno economia.
Futuros jornalistas. Vocês não vão saber nada de...
Existe ainda, as editorias existem.
Ah, sim, mas não naquele formato.
Mas, por exemplo, mas você não gosta de política? Cara, adoro. Gosto de economia, gosto. Mas assim, todo dia sentar e vou discutir economia? É. Não. Aí cidades, assim, hoje é o buraco da vila. Amanhã é a protesto. Entendeu? Aí isso, eu adorava. Eu peguei 2 anos em Foz e 2 anos aqui em Londrina. Em 99, 2000 lá. Peguei a Copa América, fui trabalhar na Copa América do Paraguai. Cara, olha a Copa América do Paraguai. Vendo a seleção todo dia lá no treino, né? E aquele assim, os meus amigos ficavam putos. Pô, você não é ligado, muito apaixonado por esporte? Falei, cara, eu realmente, esporte não é comigo. Eu só sei que é defesa, zaga, centroavante. Aí você perguntar o nome do jogador.
Eu não sei.
Eu não sei, cara. Como você está cobrindo? Porque
a gente
trabalhava acompanhando as gravações e eu já editava. Era uma época que hoje... Nós estamos aqui do outro lado da tela, do outro lado dos microfones, está o Ricardo Lima.
Sim.
Grande produtor, grande técnico aqui.
Que manda, ele manda, que manda.
Só que hoje também a gente sabe que as rádios e as TVs também estão condensando tudo isso. Então, sim, o editor antes, ele só mais que acompanhava e se preocupava com o conteúdo, hoje ele já senta fisicamente para editar. A gente sabe que isso não tem nada demais, quanto mais acumular conhecimento, beleza. Mas na época era raro.
Sim.
Aí eu fui contratado por uma emissora, inclusive, no SBT, e eu ficava dentro do hotel onde a seleção ficava hospedada, que era o Hotel Bourbon. É. Tinha 3 grandes salões, Band, SBT e Globo. Adivinha quem não tinha direito de transmissão? O SBT. E como não tinha direito, eles pediam para eu ficar acompanhando a produção e eu fazia um catadão, editava, me mandava direto do salão. E aí eles faziam um programa ao vivo, que eles não tinham direito de transmissão, que até era caríssimo, hoje mais caro ainda, né? Cazé TV, eu não sei como é que eles conseguem pagar. Mas aí eu lembro dessa história. Todo dia, literalmente, você cruzava com seleção, sim, com repórteres nacionais. Galvão Bueno.
Primeira dica, então, do senhor.
Primeira dica musical?
Ah, antes de eu falar da primeira dica também, fala pra caramba também. Lembrando, hein? Novembro agora, 7, 8, 9 do 11, Demonstrou, 20ª edição, hein? Lá na Fábrica Amadeus, várias atrações, festa, enfim, diversão garantida, apareçam, compareçam. E prestigiem, porque, meu, é a volta de um dos grandes festivais do sul do país.
Sim, sim.
Vai valer a pena. Primeira dica agora, sim, o senhor fala.
Primeira dica musical, eu acho que eu mandei na sequência, né?
É.
Tem que explicar a primeira dica?
Lógico, é. Você tá achando que você vai falar a música, você tá achando...
Ó, a primeira dica, quem tá ouvindo... Não vai ver, mas quem tá vendo lá no Salocast vai ver que é esse disco aqui, que é da banda Picassos Falsos, uma banda carioca que eu sou apaixonado. Eu tava conversando aqui antes de gravar, que é uma banda que, se tivesse surgido uns 2 anos depois, esse disco é de 88, teria explodido. Porque assim, aí tava entrando a onda do grunge, uma coisa mais ruidosa e tal.
Não, e eles tinham uma coisa mais voltada para... Era fora da linha, daquela primeira linha do rock nacional.
Exatamente.
Era uma coisa mais...
Exatamente. Porque assim, o rock... Gente, o rock nacional, não preciso nem dizer, eu também, o Salomé, a gente foi da geração, ouvi Legião Urbana, Titãs, claro. Mas tinha o lado B, tinha Mercenária, Violeta de Outono, tinha Ogeriza... Sabe, até. Então você
vultos
tinha.
Vultos que a gente falou.
E aí o Picasso Sócio me toca pelo seguinte, porque eles conseguiram mesclar uma coisa. Gente, não é inédito. Raul Seixas tinha feito, outras pessoas também. E claro que o Mangue Beat vem para fazer de vez. Mas é trazer um pouco da música MPB, o regionalismo, e jogar no rock ao mesmo tempo que você coloca um incidental de um Jimi Hendrix. E tem isso no disco.
E eles tinham um clipe, né, que passou pra caramba.
Cara, tem. Eu acho que era do outro disco, que é o Carne e Osso.
Isso.
Eu acho que é Carne e Osso Silicone. E aí, cara, Picasso Solos, tem os dois discos lá. E aí eu acho sensacional, porque era uma banda que era pesada. A letra do Humberto F era métrica.
Ela
tava na métrica da música. Então ele ia falando a frase inteira cabendo na melodia. Então ela é longa, ela é complicada. E não é algo meio Renato Russo.
Renato Russo
ele vai declamando e vai tocando sobre. Sim. Não, ali a banda tinha uma estética sonora pesada.
Diferente.
E ela marcou muito, assim. Eu adoro esse disco inteiro. Mas daí eu escolhi. O que, que eu escolhi mesmo? Eu escolhi o Bolero.
É.
Bolero, cara, é uma música sensacional, acho que vocês vão gostar muito. E aí, pesquisem Picasso Sol, de todo esse lado B.
Que é genial, genial.
Cara, muitas coisas legais.
Primeira dica, então, do Sr. Scana. Dando sequência pelo 107.9 Salocast, com um menino aqui, icônico, aqui, conhecido da casa. Ele entrou aqui, demorou 15 minutos, cara, chegar aqui pra gravar, até ele falar com todo mundo. Não, o cara é pior que político, cara.
Quase que ele falou outra coisa que não pode falar no ar ainda, né? Chega todo mundo com ele. Se bem que política é meio isso também.
É também,
lógico.
Pode
falar a palavra.
Digamos.
Então, tem uma curiosidade. Primeiro, eu além de ser jornalista, eu fui professor, eu sou professor, porque você não deixa de ser professor, nem jornalista, né? Desde 2009 eu leciono na UEL, né? Eu estou em fase de encerramento agora. Como é que é? O pessoal está falando que é um período sabático. Eu falei, cara, eu vou completar 16 anos de temporário. Não, temporário, 16 anos não. Mas eu gosto muito dos projetos vinculados ao UEL-FM e à TV UEL e a tantos. E por extensão, Universidade, o Cine Teatro Ouro Verde.
Sim, sim.
E tantas coisas culturais que a UEL tem por extensão.
E você cobra um monte de coisa também, né, Mina?
Sim, e aí assim, naquela época a gente fazia por duas vertentes, duas frentes. O jornalismo mesmo.
Sim.
A gente tá falando aí da Folha de Londrina. Eu trabalhei somando o SBT, Globo e emissoras, até TV a cabo trabalhei somando dá 11 anos, só na Globo 7 anos. Então assim. Mas é legal pegar o lado B também da mídia.
Sim.
Mídia alternativa, independente. A gente falou da Alma Londrina Rádio Web. Estará lá, né? Inclusive, essa gravação.
Exato.
Mas pensar que é o UEL-FM, cara, pra nós, eu acho assim, é espetacular. É de você imaginar, assim, conhecer toda essa galera. Ricardo tá aqui, o Edir, o diretor. Encontrei a Gemima, encontrei o seu João. Nossa, meu, é uma galera que eu conheço há tanto tempo. E aí a curiosidade. Quem é que é o padrinho desse relacionamento que eu tenho com a Raquel? A gente tá junto há 22 anos. Edi Pedro e Patrícia Zanin, porque a Raquel era estagiária, estava começando a carreira na UEL-FM em 2003.
Caramba.
E a Patrícia Zanin com o Edi foram cobrir o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, que era o grande evento da época. Fórum Social, cara, 100 mil pessoas de fora, em Porto Alegre, né? Meu Deus, gente pra caramba. E aí eu fui cobrir pela Folha. Aí a Patrícia falou, aqui é a Raquel, prazer, esse aqui é o Emerson, né? Se formou na UEL e tal. Quem diria, em 100 mil pessoas do mundo todo, a Raquel lá, graças ao Edir e graças à Patrícia, que são grandes, né, profissionais aqui da UEL-FM.
A Patrícia, eu também tenho a minha particularidade com ela, porque ela foi minha madrinha de casamento.
Casamenteiro, hein, Patrícia? Você tinha ouvido isso agora? Cara, é verdade. Eu adoro a Patrícia. Nossa,
o Tony, segurasse.
Tony Rara. E a Patrícia foi minha editora quando eu trabalhava na Folha. Porque Sim. daí na sucursal você não tem editoria, né? Sucursal, filho. É de aba a zapa. Você pega tudo, né?
Sim.
Você pega de porrada, de polícia até cultura. E aí ela era do Caderno Política na época, assim, com aquela calminha dela, mas você chega ali e vai entrevistando fulano, educado, e dá uma prensa, assim, né? Então essa é a história que eu tenho da UEL-FM entre a própria universidade, da aula de jornalismo, é muito bom. Eu decidi sair, inclusive, do jornalismo diário. Primeiro que a minha filha nasceu em 2009, foi quando eu parei de trabalhar, pedi demissão da Globo, reforçando que eu pedi demissão, não fui demitido. Então, assim, você vai trocar isso para dar aula, aquele famoso, né? Além de dar aula, você trabalha também? Eu falei, não, cara, é o seguinte, eu preciso de tempo, mas eu também quero tentar
conciliar.
O jornalista estava caminhando para um segmento esquisito.
Pro que veio, né?
Pro que deu hoje. Eu falei, vou tentar, quem sabe, o meu avô adoraria falar isso, quem sabe salvar no ninho, vamos dar aula, quem sabe tentar salvar no ninho. E eu já tinha pós-graduação, tinha feito mestrado na época, né? Hoje eu tenho doutorado. Mas na época, assim, eu falei, pô, o cara trabalhou em rádio, TV, trabalhei até no UOL, em digital, jornalismo de rádio, jornalismo de TV, jornalismo impresso. E por que você não dá aula? E foi legal por causa disso. Sim. E foi muito bom, cara. Acho que a gente tem profissionais hoje maravilhosos. Aqui na UFM passaram vários mesmo, já formados. Mas eu acho o quê também? Que agora a gente está enfrentando um problema no ninho. É culpa da UEL? Ai, tá gravando isso agora. É culpa da UEL? Cara, eu acho que o problema agora ainda é a tecnologia, que nos auxilia muito. Eu sou um defensor, cara, adoro tecnologia, adoro modernidade. Mas a dependência dos chat GPTs e, por extensão, tudo que a gente entende de IA, né? Pela facilidade absurda, sim, você pode pegar um material físico, acabei de pegar o disco, né? Pegar um CD, sim, e tal. Então, assim, eu acho que a gente precisa de novo dar esse tempo ao tempo. E não é papo de velho, e até o Salomé falou, nós não parecemos, né, termos a idade que temos.
Mas eu acho que. Mas não é papo de velho, isso aí é até um toque para vocês que estão vindo com essa nova geração aí, não ficarem dependentes só e deixarem a coisa se perder, assim.
Exatamente.
Tem que ser um pouco. Usem a tecnologia, mas usem a sua criatividade. Aproveitem, conciliem as coisas. Senão fica uma dependência. De repente essa some, você vai ficar igual o homem das cavernas.
É, a gente foi. O Salomé fala de música. Você imagine, cara, se a gente for lembrar das bandas de Londrina aqui, a gente vai passar tempão citando bandas. A gente pensar nas bandas brasileiras, as bandas internacionais, a gente pode dividir em europeia, asiática, britânica,
exatamente,
americana. O que eu quero dizer é que isso a gente foi acumulando ao longo de teimosias. É. Quando a gente só pesquisa e ouve só uma música,
você vai ficar refém daquilo.
Ele não capta. É. E não é uma crítica. Que bom que existe Spotify pra gente ter acesso a tanta coisa legal, né? Ouvir música grega.
Ah, quer ver? Você trouxe uma pilha de discos lá. Físicos.
Físicos?
Físicos. Físicos. Cara, isso aqui, hoje, tá todo mundo falando, a volta do vinil e tal, não sei o quê. Mas é porque isso aqui nunca sumiu. Talvez ele oscilou dentro de um período.
Oh,
e o cara tem um monte de coisa.
Sex Pistols, eu adorava o Sex Pistols. O Rubinho Troll, o John do Pato Fu começou aqui no Sex Pistols.
Sex Pistols, exatamente. Então, tudo manda lá do B.
É, lá do B. E esse aqui? Hã?
Ah,
Chaminé Batom.
Aí temos uma coisa. Você tava no lançamento do Iate? Na fez o lançamento em 93.
Cara, eu tava na semana, naquelas semanas de lançamento. Eu acho que eu estava.
Que tava um frio.
É, por isso que eu tô falando. Como tava frio pra caramba e Londrina, sei lá, aquela semana foi terrível. E é igual o Bernardo Pellegrini. Você tava no lançamento de Dinamite por frio. Não, Bernardo, eu fui no Núcleo 1, quando era ali na Quintino Boca. Você tá brincando, você foi lá no lançamento. Que bom que você lembra, então. Porque... Mas eu adoro o disco do Bernardo, é de... Cara, que ano que é o do Bernardo? Fez de 90 e pedrada também.
O primeiro?
O primeiro CD é o Dinamite Pura.
É, não.
Olha, Rodrigo,
alguma coisa.
O Ricardo Lima está pesquisando.
Não, ele está demais, né?
Ele vai para vocês criticar a tecnologia.
Aí vai.
É o primeiro disco, o primeiro CD.
É 90 alguma coisa.
É o primeiro, vamos dizer, o disco. Disco é o conceito, é a mídia disco, lançado em CD em Londrina. Então foi Dinamite Pura.
Então, primeiro CD de uma pessoa de Londrina.
É, Bernardo Pellegrini e o bando do Cão Sem Dono. E aí, então essas histórias, assim, possivelmente no Chaminé Batom eu estava. Eu me lembro também do Chaminé.
2017.
Não, foi relançado. Ah,
relançamento aí.
É. Então tem que lembrar disso, assim, dessas maluquices, né?
Sim.
O disco é Dinamite Pura, Ricardo.
98?
Deve ser 98. Então.
É, e o legal.
98, gente, pronto.
E o legal do Chaminé Batom, naquele momento ali, porque a gente frequentava todos os bares.
Cara, Chaminé aqui, ó, esse aqui lembrando que só eram duas músicas, tá? Um EPzão.
É um EP.
Assim, Mente, Tempo de Bufões.
Que é o que tocava.
A Festa, Censura e Ninguém Se Atreve. E o Mente, gente, foi gravado nada mais, nada menos que nem Mato Grosso. Né? Simone Mazer, né, vocalista, está hoje rebentando, sim, no Rio. Quando a gente fala rebentando, é um orgulho. Vai dizer, ah, imagina, não está na Globo.
Nunca ouvi.
Ah, não está na Globo. Cara, assim, o lado B não é desse jeito. É,
exatamente.
Né? A visibilidade é outra, a gente está falando de outras referências. Por isso incitou Demosul, né?
Exatamente.
Que serve exatamente para trazer isso, pensando no, na produção autoral. Eu acho que isso para nós é importante.
E quando você tem um evento desse que completa 20 anos. Com essa linguagem?
Exatamente.
Pô, Aí as pessoas têm que entender. Vamos fazer outro paralelo que a gente falou no bloco passado da questão do streaming. Cara, quando você está preso só na faixa título ou só no hit, você está desperdiçando talvez as obras mais legais do álbum.
Exatamente. E outra, eu acho isso não é só gerações anteriores, não. Anos 80, milênio passado.
Sim.
Eu gosto muito, descobri um cara recentemente que é o Carlos Posada. No Spotify ele tá com Posada mesmo, né? Eu falo Posadas que eu lembro da cidade argentina de Posada. Posada, se você ouvir só a música de sucesso dele, é uma baladona, tem uma voz grave. É um pernambucano, assim, pá.
Tá.
Só uma correção, 94.
94 disso. Ricardo, nosso produtor, pesquisador, ele não está usando IA, por isso está demorando. Dinamite Pura, do Bernardo Pellegrini, de 94. Primeiro disco lançado em CD. E agora foi lançado em vinil, esse ano, né?
Uhum.
Foi esse ano em vinil agora. Mas voltando a falar, a gente tava pensando exatamente do Carlos Posada, só para dar um exemplo. Procura aí, o Posada. Ele é da galera do Chico Chico, que é o filho da Cássia Eller e tal, mas o Posada, assim, uma voz grave. E a balada que explodiu é ele e violão. Mas, cara, tem vários rock and rolls pesados, pra você ouve é só o...
Tá.
Você não vai saber que o cara tem, né?
Exatamente.
Várias pegadas. Como, aliás, eram as bandas que buscavam isso, né? Uma hora, mas tem um momento da balada, eu não acho que é isso. Acho que tem um momento de introspecção e um momento de explosão.
Sim, sim, óbvio.
Porque quando tem uma gravação, a gente não é pro Spotify. As bandas que a gente gosta, eles gravavam pensando assim, gente... Isso aqui ao vivo vai ser demais.
Ah.
É isso. Chaminé Batom é um exemplo disso. Bandas internacionais.
E aí, tinha outra diferença também, porque você ia para os shows para ver o show. Você não ia para gravar o show.
Ficar lá com o seu.
O momento é um único, é mágico. Então a gente procurava assimilar aquilo ali com uma gratidão. E é o que acontece hoje. Você vai em qualquer show, qualquer evento, tudo bem. Hoje tem um monte de festival. Blá. Mas quem vai pra ver show é velho.
Que vai ao vivo. Ó, o Ricardo falou assim, primeiro que o velho tem um pouquinho mais de dinheiro. Que não tá barato.
Paga o ingresso.
Vai piratear. E falando uma coisa de show, o que eu acho legal? Exatamente falando nessa perspectiva de você pensar a música e pensando ela ao vivo.
Sim.
A gente fala que também, entre outras coisas, não só especificamente de banda, mas o que a gente pensa sobre música.
Sim.
Cara, 90, 95% do que eu ouço é sonoro. A letra vem? Vem. Mas, por exemplo, a música em inglês, é porque o teu inglês é horrível, né? De Bugs on the Tape, também. Mas eu acho assim, ela te pega no som. Calma, da minha parte. Não quer dizer que não há bandas importantes, grandes compositores brasileiros.
Sim, sim, sim.
Mas eu acho isso espetacular, assim, porque vem nessa pegada. E aí você tem essa aventura. Vou dar um exemplo besta aqui. Tem uma banda que eu adoro. Uma banda não, virou um documentário, que é o Buena Vista Social Club.
Legal.
Música que explodiu é o Chante. Eu adoro música latina, como morei em Foz, eu descobri isso e sou fascinado por música, né, desse continente hispânico, que é gigante, que a gente está dando as costas literalmente para eles. E a música mais famosa é Chan Chan. O que é Chan Chan? O Chan Chan é um nome próprio. E aí ele fala lá, né? De alto cedro vou para Marcarit, logo a Cuedo, de Cueto vou para Mayari. Falei, gente, se você traduzir isso, você não vai saber nada, porque são cidades de uma província em Cuba. Então, o que te pega nessa música, cara? Tchan, 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 né?
Sentimento.
É o impacto dela. Se você lê a música traduzida, você não vai entendê-la também. E Tchan Tchan e Juanita, né? Ele tá contando a história de um casal que tá indo lá peneirar areia para fazer a casinha. Eles iam literalmente na praia para peneirar areia e trazer para fazer a casa. Esse é um exemplo. Se você falar assim, não, mas eu traduzi, Emerson, não consigo entender nada ainda. Tem que conhecer, velho.
Sim.
Tem que ver o documentário, que é do Wim Wenders, que é lindo. High Cooder, guitarrista monstro, né, que fez a trilha do Paris, Texas. Tudo se conecta.
Sim,
cinema,
sim,
sim. Cultura latino-americana, música. Meu, eu acho isso muito legal.
Mais uma vez, lembrando... 7, 8 e 9 de novembro, Demo Sul, Fábrica Amadeus, 20ª edição. Cara, um monte de show, 3 dias de evento, muita festa, muita cerveja boa. E muita gente legal pra festejar a 20ª edição de algo que já é mais que tradicional no sul do país e, meu, nacionalmente, quer dizer... Então aproveitem, 7, 8 e 9, Fábrica Amadeus.
E eu não vou lembrar agora dos primeiros shows, mas eu lembro que dos últimos shows, por exemplo, o último show do The Fala foi no Demo Sul.
Aí.
Verdade, veio do K aqui, E aí ele acabou de ver com a banda, anunciou no dia, falou, gente, acabamos de ver o último show do
Metallica,
né? cantando. Então é legal lembrar disso, porque você também tem essa galera da velha guarda circulando, mas você tem uma moçada muito nova apresentando, e ao vivo, pega.
E no dia 2, só um spoilerzinho, cólera.
Tá vendo? Aí a gente vira de você, programa de velho, eu sabia que ia falar isso. Né? Mas cara, desculpa, não tem jeito.
Segunda dica.
Segunda dica. Acabei de mostrar o CD aqui, cara, ó. Quem está ouvindo não vai reconhecer, mas chama Bersuit. E o nome completo é Bersuit Vergarabat, que é uma banda argentina, espetacular. E quem está vendo na gravação em vídeo isso aqui, no mundo digital aí, tá eleito entre as 5 capas mais feias já lançadas. Quem tá ouvindo aí, gente, são duas bonecas velhas boiando. Mas é uma colagem em cima do mar, não tem a menor sentido. Tô brincando. Ouço o disco e o disco chama Libertinar, é lindo demais.
Ignore a capa. É.
Lá na Argentina, por quê, né? Por que eu curti isso aqui? Essa banda é argentina. Bersuit é uma referência latino-americana. Aliás, uma dica para quem está ouvindo também, assista a série Rompam Todo, que quebra tudo, que é uma série sobre a história da música latino-americana.
Legal.
É demais, estava na Netflix, uma série, acho que em 4, 5 episódios, é curto, assim, é um documentário longo, a gente fala, né? Mas o que eu gosto do Bersuit, entre tantas bandas latinas que eu gosto? Eu acho legal que eles também têm essa pegada muito do rock brasileiro, que tem que ter a pancada, a porrada política. Então, por exemplo, esse disco que mais estourou lá, desse disco na Argentina, é o Senhor Cobrança, que desceu o sarrafo no Menem, que era o presidente, e a letra era isso, Menem é um narco. O cara falava isso literalmente quando lançou o disco. E, meu, os caras foram perseguidos e tal. Mas era um rock pesadíssimo, o Senhor Cobrança. Mas aí eu escolhi qual mesmo?
El Tiempo Não Para.
El Tiempo Não Para. Por que eu escolhi essa música? Porque eu conheci Bersuit por uma versão do Tempo Não Para do Cazuza. E eles são apaixonados por música brasileira e nessa pegada da música brasileira, com uma guinada que também oscila entre MPB, oscila entre a música raiz, eles gostam muito, né, do Mangue Beat também, sim, quando a gente vê as entrevistas e tal. E quando eu vi, meu, não é possível, os caras gravaram e é uma versão rock and roll, cara, sensacional. Eu acho que o Ricardo vai colocar a versão ao vivo, que é a mais legal ainda. E aí, e ficou perfeito em espanhol. Ouçam e depois vocês procurem eles lá no
mais
Spotify.
Mais um spoilerzinho, só usando de gancho. No domingo, uma das bandas que fecham o festival é a Argentina.
De Rosário! Cara, não vou falar, depois procuram, mas vale a pena. As bandas argentinas são muito boas. Ratones Paranoicos, nossa, Los Divididos. Sabe quando você ouve Que Vez? Gente, é Los Divididos, é uma banda argentina sensacional. Essa música o Tijuana pegou, foi processado porque esqueceu de citar, né? Que tinha autoria na música, né? Que era Los Divididos, uma banda espetacular. E era um reggae, inclusive. Aí virou um rock and roll no Brasil.
Então, ouçam lá a segunda dica do Scala.
Bersuit.
Seguindo pelo 107.9, mais uma vez com o menino Emerson Scala aqui. Ele que tem pouca história, pouca bagagem e é um rapaz totalmente introvertido.
Rapaz, adorei.
Né? O jovem senhor também, tá melhor?
Jovem senhor.
Cara, e como que é, depois de tanta coisa que você já fez, principalmente cultura, que você cobriu um monte de coisa também, fez parte, filo e tal, olhar esse cenário londrino hoje?
Pois é, bom, como eu falei brincando lá nos primeiros segundos da gravação, eu falei, olha, vocês vão conhecer, era um grande anônimo, né? Essa brincadeira que eu gosto. Tem uma coisa de jornalismo que a gente, tirando os apresentadores, repórteres de TV que precisam estar lá, tradicionalmente o jornalista não gosta de aparecer. Calma, agora está surgindo uma geração que é o famoso assim, não basta fazer, tem que mostrar se fazendo. Isso me incomoda bastante, porque, meu, tua produção está lá, teu nome está assinado. Já imaginou um cinema? Tem 300 nomes, 500 nomes no final da ficha técnica que você nem presta atenção quando a gente está vendo um filme.
Sim.
E só vê o diretor, no máximo trilha, no máximo diretor de fotografia. Mas, cara, esse pessoal não fica chateado. Nossa, não apareci. Meu, eles têm o prazer de fazer isso. E eu acho que isso está na música. Porque imagina a produção musical, imagina como é que funciona a produção cinematográfica e tal. E agora, por extensão, na produção cultural. Então assim, ah, mas Emerson, cadê? Me mostra aí, né? Prêmio, cara, prêmio, já ganhei prêmio de fotografia, já ganhei prêmio de produção audiovisual, mas não é isso que interessa. Interessa participar dos coletivos e que um ajuda o outro, ou então você começa a fazer os seus trabalhos independentes sozinhos e não tá nem aí, você vai ter Ibope. Ibope, aliás, é um termo velho, né? Não existe mais, uma empresa internacional comprou Ibope.
Porque na verdade...
Audiência, vamos usar o termo em português.
É fazer, né? Quem tem história, faz história. E para fazer, você tem que meter a cara. É o que ele falou. Não é pelo o imediatismo, é porque você tem a gana de fazer algo relevante.
Olha, você citou agora o Demossul, Marcelo Domingues.
Sim.
Você entrevistou aqui o Felipe Teixeira.
Sim.
Né, um baita produtor, está produzindo disco agora, remasterizando. Bruno Guerin, Rodrigo Gros, que são pessoas de produção autoral e que estão aí com uma trajetória que tem esse material. Cara, eu adoro, são todos amigos meus. Meu, sensacional. O Grota, o Bruno, a gente ajudou a fundar aqui no Arte em 2003. Tava lá aquele grupinho, 8, 10 pessoas. Vamos fundar isso aqui no Arte, vamos. Ah, juntou lá, todo mundo assinou o negócio. É verdade. Só que daí, em novembro de 2003, já mudei de cidade. Demorei quase 10 anos para voltar. Só voltei praticamente de 2009 para 10. E o Kinoat foi embora. Aliás, está tendo festival Kinoat, quem está vendo isso agora, né?
Aí, mais uma
Nós
dica.
Estamos gravando isso em outubro, está rolando já Kinoat. E eu acho assim, isso é muito bom. Ninguém está criticando a visibilidade de grandes projetos. Funcast está aí para isso. Mas, por exemplo, eu me formei entregando um documentário, em 98. Esse documentário vai para a Bienal da Cultura em Salvador, em 99, janeiro. Forma em novembro, dezembro, se forma e vai pra lá de busão, mochila, aquele jeito. Pegando carona com o pessoal de Maringá que tava indo pra lá. E aí, esse documentário foi lá, também ficou entre. Ganhou prêmio lá na categoria, né? Documentário e tal, que era sobre Sem Terra. Eu fiz uns outros dois. Aí tem produção autoral aqui de curtas-metragens. Agora assim, pô, mas ele concorreu a prêmio aqui, Quito, em Gramado. Não, cara, é fazer, vamos difundir, vamos, né?
Fazer às vezes, muitas vezes, no geral. Exato. Mas vale a boa vontade.
Eu lembrei, por exemplo, né, ó, tá aqui quem também tá vendo, né? Palco Alma, a gente trabalhou na produção executiva, comunicação e assessoria, né? Foram projetos legais, ó, o Festival Kinoat aqui. Ah, aliás, tem aqui, ó. Quem vai ouvir vai ficar chateado. Pô, o cara tá mostrando, vai ter que ver lá gravado em vídeo, hein? Vai ter que... ó, esse aqui é a galera que fundou o Kinoat lá atrás, aqui, tá a galera aqui que acabou fazendo isso. Mas aí o que é legal? De imaginar que a gente participou tanto desses coletivos. Por exemplo, eu sou voluntário da Alma Londrina Rádio Web há 10, 11 anos. Ajudamos a fundar, inclusive, a Web TV, que é exatamente essa aba visual dela.
Já.
Então, assim, gente, produz, coloca lá. Você falou se eu fui pro Acre. Fui pro Acre, eu queria realizar o sonho de ir pro Piauí.
Já.
E fomos pro Piauí, eu e a minha digníssima companheira Raquel, que pesquisa imagens sonoras. Olha, cara, pesquisa. Só para dar um exemplo, viu, pessoal, do que é produção independente e se isso tem visibilidade, audiência, premiação ou não. A gente foi pro Piauí via Petrolina de Juazeiro, Pernambuco e Bahia, na divisa dividida pelo Rio São Francisco, e fomos de carro até o sul do Piauí, onde tem a maior concentração de figuras rupestres do mundo. São 400 sítios arqueológicos na Serra da Capivara.
Caramba!
E eu, fascinado, porque eu queria ver, né? Fotógrafo, eu quero ver. E aí, Raquel, não, vamos fazer um áudio documentário disso. Eu falei, tô dentro. Aí alguém de fora, mas, meu, vai ter exposição fotográfica. Eu falei, não, o áudio documentário é fundo preto, é áudio documentário. Aí vocês vão cobrir com fotos? Não. Mas você não vai pôr só. Não, cara, é um áudio documentário. Tá na UFM, tá na aba, você pode procurar. É, chama Imagens Sonoras da Serra da Capivara. É uma percepção sonora e tentar colocar essa ambiência.
Sim.
Virou exposição no Sesc Adeão. A gente colocou isso tanto na exposição fotográfica, você ficava ouvindo, quanto você ia numa sala multimeios para ficar uma interação coletiva, literalmente fechando os olhos para ficar ali ouvindo.
Sim.
Saiu aqui na UFM, saiu na Alma. Tem um curta também em forma de vídeo. Cara, isso é um material literalmente transmidiático. Agora sim, ganhou prêmio. A gente nem escreveu em prêmio. Produz, velho. Produz, vamos embora. Eu tenho uma série com o Bruno Amaral, do Jornalismo Periférico. A gente fez uma série chamada Ativistas Amazonas. A gente entrevistou a Chay Suruí, que é a maior representante jovem do movimento indígena. Vai estar na COP30 agora. Entrevistamos, que eu falei, a Angela Mendes. Entrevistamos a Marcela, que é uma fotógrafa de Porto Velho, espetacular, negra, do movimento negro. A Jaice, que é do Acre, que também é do movimento negro, de direitos humanos. Então, esse pessoal, cara, é a brincadeira de mulheres ativistas amazonas, né? Como se fossem amazonas as como é que é, mitológicas, guerreiras amazonas.
Sim, sim, sim.
Onde tá, Emerson? Tá no YouTube. Mas ganhou prêmio, você inscreveu, vai pra Netflix, não tô nem aí, cara. Essa série tá lá, tem 5 episódios, e eu acho assim, a gente tá produzindo. Isso são os recentes, né? De,
sim, sim, sim.
De pandemia pra cá. Como é que é? É o antes da pandemia e depois da pandemia. Então, acho que é pensar um pouco nisso. E o que, que eu acho que tá acontecendo hoje em Londrina? Felizmente, muita coisa solidificou. Esse papinho que diz, ah, promique aí, a pessoa fica mamando na teta de dinheiro pro cara. Quinoate é esse exemplo, festival de dança é esse exemplo, festival, Filo é anterior a isso, mas né, segue ainda parado, mas assim, a gente tem grandes eventos que se consolidaram independente disso, mas claro que o apoio institucional é importante,
sim,
público é importante.
Até porque você precisa disso para ter a possibilidade de produzir muitas vezes.
Exatamente. E aí o que eu posso comentar e só elogiar? Eu acho que a gente está trilhando vários caminhos com grandes produtores que, desculpe, grandes pessoas que podem se transformar em grandes produtores. Mas o meu alerta, galera, olha, estou em Londrina junto com o Salomé, estamos desde 90, 91.
30 e...
Bem, então assim, 35 anos. Cara, o que eu quero dizer é, as produções culturais precisam mais uma vez voltar a se conversar.
É.
Convergir. O Filo, o que, que as pessoas lembram, quem é de Londrina, morador de Londrina? O Cabaré Filo.
Exatamente.
Cara, eu vi de João Donato, Cássia Heller, Lenine,
Nação.
Encantado, Nação. Mas também Paulinho da Viola.
Exatamente.
Né? Então, assim, a gente tem.
Ney Mato Grosso.
Então, assim. Mas é um festival de teatro. É um festival de teatro, mas, cara.
Englobar, aí a trilha sonora era o Cabaré.
Era o Cabaré. Então, assim, eu acho que os projetos agora, que tem muitos projetos com baixo custo, que é aquele projeto que a gente chama de bolsa, né? É. Mas olha, você que está fazendo um projeto de bolsa, você é produtor cultural, se integra. E a gente consegue fazer muito bem, porque felizmente Londrina tem vilas culturais. Olha, eu não tenho estrutura para fazer meu projeto. Meu, vai para a Vila Cultural, tem várias, a Usina, Vila Cultural Alma Brasil. Tem o pessoal na Zona Norte, que é o Norte Cultural.
Isso.
Cara, tem um monte. O que eu acho? Não só para integrar o trabalho junto, mas também para a gente conversar. Olha, eu, gente, adoro a galera do Maracatu, mas eu não sei nem... Só sei dar um pau no pandeiro e acabou. Não faço a mínima ideia de percussão, mas eu adoro ir lá ouvir e curtir, né? Então, esse é o presente.
Exatamente. Aí é uma possibilidade de você ampliar o que você já sente e o que você pode transpor também, cara. Mete a cara e vai, cara.
Mete a cara e vai, exatamente.
Terceira dica.
Ah, verdade. Terceira dica é o Mestre Ambrósio. Pera aí, gente. Minha voz colou de microfone. Gente, Mestre Ambrósio, Fuá na Casa de Cabral é o disco. E eu acho que ele... Gente, eu adoro o rock and roll nordestino.
Sim.
Não preciso nem dizer que Chico Science Nação Zumbi, né? Pra todos nós, é a referência maior, assim. O Mangue Beat ali por extensão, Nação Zumbi, Mundo Livre.
Que é o outro mundo, né?
É. Aí eu lembro que até tinha uma galera que a gente gostava, que não chegou a ter uma vivência, muito uma vida longa profissionalmente. Tinha uma banda chamada Catapulta, uma banda de Salvador, de rock pesado.
Cara,
não era politicamente correto, adorava. Tem um disco em casa, Banda Catapulta. Mas, cara, e eles misturam rock e berimbau, beira-mar. Os caras descem o sarrafo. E aí, por extensão, os músicos, né? Lenine, Lula Queiroga.
Maria do Relento.
Ó, meus três. Olha, eu acabei de citar o pra vocês pesquisarem o Carlos Poçada, que é uma nova geração, sim, de músicos, pernambucano. Lenine, pernambucano. Lula Queiroga, pra mim, um grande compositor desse país, pernambucano. E aí, o que eu acho legal? Não, não preciso nem dizer do Nação Zumbi e o Chico Science, né? Recife, Pernambuco. Então, assim, o que eu acho legal dessa galera do Nordeste, Bahia, Salvador, Paraíba e tal, é que eles têm uma visão, cara, de conseguir inserir isso num rock com tanta naturalidade, quase sensacional. E aí, desse disco aqui do Mestre Ambrósio, que, aliás, uma grande gravadora, não vou citar o nome, senão eles vão me processar, mas a grande gravadora fez um contrato.
Sim.
Aí não vendeu muita coisa. Aí eles cancelaram o contrato. No ano que eles cancelaram o contrato, no outro ano, o Mestre Ambrósio estava sendo convidado para fazer especial na Europa. Por quê? Mais uma vez, cara. Os caras entendem isso, a musicalidade, entender como isso pode explodir. Né?
Falar nisso.
E o Mestre Ambrósio, eu escolhi aqui o sêmen. Calma, não se assuste. Essa letra é linda. E a sêmen no sentido de semente, no sentido de, né, da coisa primitiva, primordial, primária. Depois a gente vai falar sobre isso. O que é?
Não, o que é? Já deu a dica. Então, ouçam lá a terceira dica.
Mestre Ambrósio com a música Sêmen.
Finalizando mais um Salocast pelo 107.9, terceira temporada.
Já agradecendo o Empório Mineiro e a Bonato Santos pela possibilidade sempre desse apoio para a gente trazer esses obeliscos eternos à cidade. Parceria com a Alma Web, Rádio Londrina aqui, o Obelisco aqui faz parte também. Lembrando, 7, 8, 9 de novembro, Demonsul, 20ª edição, Fábrica Amadeus, compareçam. Cara, 3 dias de festa, shows, eventos, DJs, enfim. Festa garantida, um evento de uma grandiosidade, cara. Que pra você que gosta dos bons sons, 7, 8, 9 garantido. E falando com o menino aqui, Skydan.
Você falou de festival, eu lembrei que o grande festival... Sabe qual foi o primeiro festival de Londrina? É. Ah, mas foi o Colher de Chá. Colher de Chá foi em Cambé. Mas o primeiro grande festival em Londrina grande, assim, com produção... Não tô falando que isso é um elogio, porque daí era patrocinador. Sim. Né? Foi o Londrina Rock em 1995, que eu trabalhei na produção também. Barão... Claro que eu não era o produtor, que não tinha dinheiro, né, gente?
Barão, Titãs e Paralamas. E eu não fui.
Londrina Rock 95, foi a primeira vez que o pessoal teve a ideia de vamos trazer bandas, juntar tudo, e aí é o tal do festival, né? Rock in Rio já existia, e esse festival eu trabalhei no de 95 e 96, 96 eles trocaram por Barão é esse. E no outro então eles colocaram Titãs, Paralamas e Raimundos?
É, algo assim.
Sei que nos dois anos, a memória já não funciona mais, mas o Londrina Rock 95 estava lá na produção cultural.
O que dizer desse restinho finalzinho de 2025, senhor Emerson Santos Dias?
Escada. É, aliás, olha, se vocês me procurarem no Facebook, Instagram e tal, é Emerson Dias Fotografias e Emerson Escada. O Escada é S mudo, mas as pessoas vão achar lá e tal. Eu uso pouco rede social no sentido de, né, não ser pilhado, ser Instagrammer, TikToker, né? Mas é só brincando que a gente curte e eu sempre faço. Mas você faz selfie? Faço. Com os amigos. Selfie sozinho, selfie no espelho, não faço. No banheiro, não. Mas com os amigos tomando cerveja, sim. O que dizer de 2025? Cara, eu acho que tem uma coisa muito legal que a gente pode pensar aqui, que isso é uma dica de quem perambulou um pouco esse país. Essa COP30 pode não dar em nada. Rapaz, eu estou até sentindo que tende um pouco mais a isso. Mas eu acho que fazer uma COP30 no Brasil vai ter um efeito, que é nós, né, nós aqui, pisando na nossa terrinha, começarmos a olhar mais para cima ainda, além do Nordeste. Além das praias paradisíacas para nossas férias e tal, é começar a entender de novo que a gente tem um interiorzão. Cara, interiorzão não estou falando só de Amazônia, Belém, Pará, né? Não estou falando só disso, a gente está falando do Acre, a gente brincou tanto, o Acre existe.
Sim, sim, sim.
Mas a gente está falando de novo de imaginar tanta coisa legal que a gente tem, né? Chapadas no Mato Grosso, chapadas em Tocantins, né? Chapadas em Goiás. Então, assim, a gente tem espaços lindos nesse país. Mas não é olhar só a questão turística. Uhum. Eu acho que é começar a sacar um pouco isso. Eu fui para Belém também. E aí eu fui numas noitadas. Aí, meu, conheci duas ou três mães que eu não lembro de nada. Depois, um dia, eu vou falar para o salão. Não, lembrei. Vai dar aquele choque. Mas eu lembro do Bruno. Também trabalhou aqui na UFM. O Bruno Leonel, que é da Crappy Jazz. Grande Bruno. Ele ficou de DJ lá e ele vai lembrar dessas bandas que a gente conseguiu ver lá e tal. Então, assim, começar a sacar esses movimentos... Esse festival de Parintins, entender um pouco a realidade dessas capitais, eu acho que a COP30, que vai ser em Belém, que é o evento mais importante para discutir meio ambiente, futuro e tal, eu acho que é um sinal para a gente pensar.
Obrigado.
O louco, sensacional.
Obrigado sempre.
Aí de Londrina a gente só se torce para não dar tanto sol, viu gente? Porque esse ano o verão promete, hein?
E já... Bom, você falou alguma página que você queira falar aí...
Gente, nós somos suspeitos, assim, como a gente não falou muita coisa de detalhes sobre produção cultural, Salomé também está lá, almalondrina.com.br, porque quando você entra no site, você vai entrar também na aba da Web TV, e aí tem muito memorial. Então, a Caraxé está lá, Demossul está lá, a gente tem até o... Como é que é o festival lá do carnaval que tem lá em Santa Catarina?
Ô, caramba, deu um branco agora. Psicodália? Gente, já, a Alma Londrina já mandou equipe para cobrir o Psicodália, o nosso vídeo mais acessado, inclusive. Mas assim, a gente tem tanta coisa legal no arquivo, no acervo, além dos podcasts, que são maravilhosos. Então acessa lá almalondrina.com.br, maravilha, que você vai se divertir.
Descubram o que tem e o que pode ser feito, o que é feito para vocês. Senhor Ricardo Lima, obrigado mais uma vez, que salva a gente sempre. Boa sorte sempre.
Valeu, valeu, tamo junto.
Lembrando, cara, vai aparecer aí os dizeres do Salocast. A única coisa que eu peço, como todo vídeo, é o seu like. Inscreva-se no canal, porque assim você ajuda a gente poder continuar trazendo informação pra você fazer o seu. Como escada, como um monte de gente. Ô, Ricardo, cara, o Scala falou um negócio muito legal. Quer fazer? Mete a cara.
Mete a cara.
É só assim que as coisas acontecem.
É, eu não. A gente, só pra terminar, eu trabalho com fotografia hoje. Qual é o segredo? Fotografando. É a mesma coisa. Como é que é a produção cultural? Produzindo.
Exatamente.
Não tem milagre. É fazer isso.
Valeu. Obrigado. Tchau.